Hey, bom dia, como vão? Galera, sexta-feira é Erev Shabbat Kodesh. Imagino que todo mundo deve estar férias, descansando, relaxando, curtindo. Mas, mesmo que é férias, Shabbat, precisamos estudar alguma coisa da Parashá, ou pelo menos aprender alguma mensagem forte que a gente possa tentar levar para a próxima semana e para as nossas vidas. A gente está estudando o Sefer Shemot. Começamos um livro novo da Torá, estamos na Parashá de Shemot. Aquela que vocês... Baruch Hashem, por causa da festa de Pesach, já conhecem muito. Porém, obviamente, nunca é demais. E com certeza, sempre que a gente volta e sempre que a gente lê, a gente aprende coisas novas. Então, como sabemos, depois de escravizar Am Israel, Faraó foi informado pelos astrólogos que apareceria um homem que estava destinado a nascer e que iria resgatar o povo judeu de todo aquele sofrimento. Faraó acabou cometendo, fazendo esforços absurdos para impedir que aquela previsão acontecesse. Lembram? Incluindo que todo neném ia ser jogado no Nilo e assim por diante. O Stipler, o famoso Stipler, o pai do Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha, ele fala com uma ironia sobre todos esses eventos, né, que aconteceram com Paró. O Xerabeno nasceu, os Mitzrim tentaram jogar ele no Nilo, quer dizer, pelo menos aí o Heve tentou fugir ele pelo Nilo, deixou ele assim, Batia salvou ele, filha do Paró, cresceu dentro da casa do Paró, foi criado pelo próprio Paró. Todos os esforços que ele fez para tentar alterar essa situação falharam de uma forma até irônica, porque Moshe Rabbeinu cresceu dentro da própria casa dele. O Stipler mostra para a gente falando, quando a Kadosh Baruch Hu deseja que algo aconteça, que um evento específico ocorra, é impossível mudar os planos de Kadosh Baruch Hu. Mesmo com todo o tipo de estadruto que a gente diz, de esforço, que a pessoa pode tentar fazer para que ele mude isso, partimos de um princípio que se a Kadosh Baruch Hu decretou, aquilo vai acontecer. Então, como se a gente visse uma lição básica, parece uma crise financeira que afeta a vida de pessoas. Pessoas que investiram quantidades absurdas de tempo, dinheiro, para ganhar uma vida, de repente, bluft, a vida deles parece virar do avesso. O que, que o Stipler, como ele consegue dar para a gente alguma dica? Então ele fala que o ano de uma pessoa é decretado, a gente sabe muito bem, em Rosh Hashanah, não há quantidade de estadlut no reino físico que possa mudar a asgarra decretada sobre uma pessoa. Uma reação natural para quem, por exemplo, perdeu uma quantia significativa de dinheiro, por exemplo, encontrar outras formas de ganhar dinheiro, certo? A pessoa, ele pode fazer uma estadruta em outras áreas, e assim ele vê se ele pode conseguir isso de volta. Mas quanto estadruto uma pessoa precisa colocar para ele conseguir de outra forma esse dinheiro? O Rav Berkowitz, ele fala que estadruto é considerado tudo o que acontece dentro de uma forma normal e aceitável. Ou seja, a pessoa não precisa ir num limite fora da curva, ficar horas sem dormir, largar outras coisas, não cuidar da família, não estudar mais, não fazer... Não, não. Estadruto significa a pessoa pegar o horário que ela se pré-definiu para trabalhar e ela fazer as coisas como devem ser feitas. Certo? Eu me lembro uma vez que eu vi uma história em que, na época do Ben Ishchai, que um cara, ele ganhou quantidade de dinheiro absurda. Ele tinha muito, 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 muito dinheiro. Mas ele tinha tanto dinheiro que ele começou a ficar com medo de Ayin Hara, que outras pessoas iam começar a ter inveja dele. Então ele começou a se esforçar para perder o dinheiro dele. Ele começou a colocar investimentos de risco selvagem, coisa absurda, para que ele pudesse perder um pouco desse dinheiro e consequentemente não receber Ayin Hara. O que aconteceu? Todos esses riscos que ele colocou o dinheiro, ele teve um sucesso absurdo. O cara foi falar com o Rav e perguntou o que fazer. E o Rav falou para ele, que ele tinha que parar de tentar perder o dinheiro dele. Porque se recebeu um decreto divino que ele ia virar rico, acabou, não tem. Quer dizer, Kadosh Baruch Hu decreta essas coisas. Olha como o cara perdeu o negócio, certo? Então, vadai, que também não significa que não temos absolutamente nada para fazer. Tshuva pode mudar decretos. Tefilot, de uma forma forte, pode mudar decretos. Então, pessoas, muitas vezes, por uma mudança de comportamento, por uma mudança na forma de ver a vida, de como eles cumprem o papel deles nesse mundo, isso sim tem uma força violenta para poder mudar. Lembrem, Gashmiut, as coisas físicas e materiais mundanas, elas não são o objetivo final da pessoa nesse mundo. Então, tipo, é uma coisa que a pessoa ela pode realmente, se ela fizer o esforço dela baseado em papéis do mundo, em coisas espirituais, ela tem realmente uma forma muito, muito grande de conseguir mudar isso. Sabe, uma época, na época do Rav Chaim de Volozhin, conta sobre uma pessoa que ele fazia business com madeira, ele tinha florestas, vendia madeira, o cara riquíssimo, 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 riquíssimo. E realmente esse cara era um Baal Hesed muito, muito grande, não era um cara que estudava, mas era um cara que fazia muita bondade com os outros. E calhou que esse cara entrou numa derrocada e ele começou a perder dinheiro, 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 até que o cara realmente chegou à bancarrota, o cara não tinha nada. O Rav Chaim de Volozhin pegou toda a história do cara, revirou, divirou, falou: mas é impossível um cara desse ser um Baal Hesed tão grande, fazer tantas coisas boas, como pode estar acontecendo uma coisa dessa? Alguma coisa tem que ter aqui para ele ter passado por essa situação, não é normal isso. E ele verificando, não achou nada, ele estava pasmo. O Rav Chaim de Volozhin ficava pasmo porque ele não achou uma resposta para isso. Por fim, fala que esse cara, esse Moshe, ele acabou entrando no Beit Midrash, começou a estudar. E num período super curto, esse cara acabou virando um grande Gaon, um Talmid Chacham muito, muito, muito grande, num tempo recorde. E ele acabou tendo filhos Talmid Chachamim, ele acabou realmente mudando toda a família dele de uma forma absurda, onde ele virou Av Beit Din de Kovno. Tipo, uma coisa de louco. Depois de tudo isso, Rav Chaim de Volozhin falou que ele assim entendeu por que que ele perdeu toda a fortuna, esse Reb Moshe. Por que que aconteceu isso? Porque a grande mitzvah, tudo que ele fazia, a Kadosh Baruch Hu resolveu dar para ele a maior recompensa que ele podia. Ele recebeu uma recompensa que toda a família dele virou uma família de Gdolim, de pessoas grandes, de pessoas boas, de pessoas que ajudam os outros, de pessoas que fazem reza, de pessoas que se preocupam com o mundo, pessoas que estudam Torá, pessoas que trazem luz para o mundo. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele manda para o mundo os decretos. Muito difícil uma pessoa experimentar agarrar de Kadosh Baruch Hu, principalmente quando torna a vida dela mais difícil. Mas a pessoa precisa aprender e se acostumar que tudo que acontece na vida dela é de Hashem, é uma oportunidade dela mudar a direção de alguma forma da vida dela. Pode ser que, se for uma coisa negativa para o lado de Kesef, ele tem que virar as coisas para um outro lado espiritual. Pode ser que, às vezes, as coisas do lado espiritual não estão tão legais, ele pode virar para o lado do Kesef. O ponto é que esforços físicos para conseguir mudar uma Ashgahá, segundo o que a gente estudou do Stipler, não é uma coisa que faz uma diferença grande. Os esforços, eles têm que ser sempre de acordo com a normalidade, porém o que muda de verdade é a introspecção, é as mudanças nos atos da pessoa de uma forma espiritual. A pessoa vê a vida dela de uma forma geral, o que que ela está fazendo com a vida dela, ela entender bem quais são os rumos da vida dela, e assim certas decisões no quesito espiritual na vida dela, isso sim pode fazer uma mudança drástica em toda a parte física que ela se encontra. É bem interessante como a gente tem que se acostumar a, vivendo a vida, a gente sempre está conectando com a parte de santidade, para a gente tentar entender o que a Shem espera de verdade da gente, e assim as nossas decisões elas serem muito mais corretas. Não tem como a gente lutar contra a Shem. Não tem como a gente lutar contra o destino que a Kadosh Baruch Hu coloca para a gente. A gente pode se esforçar para o tempo todo tentarmos ser pessoas melhores, tentarmos entender o que a Shem espera da gente e, de acordo com essa vontade divina, a gente tentar fazer o nosso melhor. Tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.